Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Facta, Frigelar, Grupo IESA e Vinícola Aurora. Pedro Ernesto Denardin.
Boa tarde, 1:04. O Sala de Redação desta segunda-feira, Semana de Grenal, está no ar e nós temos muita coisa para falar, mas antes eu quero mandar um abraço para todos aqueles que ontem foram para casa, ficaram no sofá com a sua família assistindo o jogo, não houve aglomerações, ninguém foi para perto dos estádios, todo mundo se comportou muito bem, o futebol está dando um bom exemplo de comportamento e eu quero que fique melhor ainda, porque ainda deve ter meia dúzia de cara aí que fez reunião, então olha aqui, não façam mais Grenal, quarta-feira, todo mundo em casa, todo mundo com a sua família, todo mundo torcendo pro seu time, todo mundo na boa, e para quem for eu vou oferecer um drink gostoso, delicioso da Vodka Valesa, ela casa bem com você, mas se você preferir tem a Cachaça Sete Campos de Piracicaba, a melhor do Brasil, eu disse Sete Campos de Piracicaba. Ser pai é mais do que dar conselhos, é ser um exemplo, mais do que ser próximo no dia a dia, é estar presente, seja com um abraço, uma ligação ou uma lembrança. Ser pai é mais do que uma referência por ensinar o que se sabe, é ensinar por fazer tudo com amor, uma homenagem da Estil a todos os pais. O Sala de Redação tem Vinícola Aurora, vinícola mais premiada do Brasil, Grupo IESA, vamos juntos, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Facta é dinheiro na mão para dar uma folga nas contas, ainda Ruder, proteção e segurança há 48 anos, Zafari Bourbon e Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. E a Gimo, você sabe, é qualidade comprovada. Andressa Xavier nos coloca em dia dos assuntos mais importantes que tem a ver com a crise sanitária que estamos vivendo.
Oi, Pedro. Boa tarde para ti, para os colegas, para os nossos ouvintes. Começando a semana, Pedro, esperançosos aqui pelos números de UTIs, de ocupação de leitos em Porto Alegre. Deu uma crescida em relação ao que tínhamos na semana passada. Não é muito forte, mas passamos dos 90% de lotação das UTIs dos hospitais aqui em Porto Alegre. Por outro lado, Pedro, nós tivemos ontem, mesmo com talvez essa meia dúzia aí que tu falavas no início do programa que saíram de casa ou que fizeram alguma aglomeração, nós chegamos perto do desafio de isolamento imposto pela Prefeitura de Porto Alegre no dia de ontem. Chegamos a 53,2% aqui na capital, quando o pedido é de 55%. Para um domingo de sol, um domingo bonito, acho que é um bom índice que a gente teve de pessoas em casa ontem em Porto Alegre, que é o pedido das autoridades por causa desse contágio alto em relação ao coronavírus. Ainda sobre Porto Alegre, o prefeito Nelson Marquesan Júnior tem hoje uma intensa agenda, porque ele encontra entidades para debater uma possível retomada das atividades, como ele nos adiantou na sexta-feira aqui no espaço do Sala de Redação. 22 assinaram uma carta, que é o tema dessa reunião, pedindo a reabertura e mostrando os seus protocolos de como isso aconteceria, principalmente na área do comércio aqui da capital gaúcha. Então tem uma reunião sobre isso às 15h e ainda se espera para essa tarde a definição da prefeitura sobre a liberação ou não do Grenal na próxima quarta-feira.
Eu quero entender o seguinte, e passo essa pergunta para vocês que fazem o programa. Os empresários se ligaram no seguinte: se o futebol dá, nós também podemos. Quais são as relações que tem entre o futebol e a liberação de tudo isso? Eu queria entender isso.
Eu acho, Pedro, de minha parte, boa tarde a todos, eu acho que assim, de minha parte, depende da natureza da atividade. Vou dar um exemplo clássico, para mim é o melhor exemplo, né? Alguém tem alguma dúvida que a educação é a coisa mais importante na vida de um país? Não tem futuro sem uma educação, né? O Davi bate sempre nessa tecla. Nós sabemos que é impossível você retornar com aulas presenciais, porque não dá para fazer o que o futebol faz, que é testar, negativar, confinar, jogar. Aí depois confina de novo, volta a testar, treina numa ilha, numa bolha sanitária, testa de novo e joga. Quer dizer, é impossível você fazer isso com uma escola, né, que tem 1.000 crianças num turno, sei lá, como é que vai confinar todo mundo, vai testar e confinar? Não dá, é impossível. Então, assim, as atividades econômicas, depois de 4, 5 meses de luta contra o coronavírus, que tiverem condições e provarem que, de fato, tem condições de dar segurança sanitária, que se discuta a volta. Qual o problema? Não é razoável, depois de 5, 6 meses, que todos fiquemos sem trabalhar. Alguns vão poder, outros não vão poder. É uma questão racional que tem que ser discutida agora. Esse debate dá para ser feito, mas primeiro a segurança sanitária.
O Paulo Cruz deu uma entrevista hoje, na atualidade, Davi, olha, era quase em desespero, ele clamando pelos colegas dele, pelas entidades e tal, o pessoal está... É difícil, né?
O Diogo citou a questão das escolas aí. Isso aí eu concordo totalmente. As crianças, por mais que elas não sintam essa doença, por mais que elas não sejam, não tenham sintomas, elas são vetores de transmissão. Alguns dizem que não transmitem tanto assim, mas transmitem, né? Então, não tem como te segurar, não tem como tu impedir que as crianças se toquem, que toquem nas coisas, sabe, que tenham, que se aglomerem de uma forma ou de outra. E como disse o Diogo, não tem como 1.000 crianças numa escola, tu vai testar todo mundo. Impossível, não existe isso. Então, provavelmente, as aulas vão continuar sem da forma como estão, remotas ou não havendo aulas até o ano que vem, né? E eu acho que as pessoas vão ter que compreender isso. O cinema, a mesma coisa, teatro, a mesma coisa, outros ambientes que têm essa natureza de aglomeração, uma boate, né? Uma casa noturna, esse tipo de coisa aí é inevitável. Agora, a função, certamente, do poder público nesse momento de pandemia, que é um momento grave e é especial, é tentar preservar a vida, mas também tentar fazer o possível para que, onde haja possibilidade, se abra. Porque daqui a pouco as pessoas não vão aguentar mais. É aquilo que eu estava dizendo. A gente vê dois cenários preocupantes, né? Um cenário é da doença cercando. Eu me sinto assim como se estivesse sendo cercado mesmo. Porque várias pessoas que eu conheço foram contaminadas por essa doença, sabe? A gente vê que cada vez está se aproximando mais, né?
Verdade.
Perto da gente.
É verdade.
É uma sensação que eu tenho e que eu acho que muita gente tem.
Não, né? Eu concordo contigo.
Então, essa é a primeira sensação. A outra sensação é do desespero de muitas pessoas. Como eu disse, eu conheço sim manicures, eletricistas, cabeleireiros, que estão trabalhando clandestinamente. Clandestinamente, no desespero, porque as pessoas precisam sobreviver. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. As pessoas que dizem assim, não, é só a saúde, mas isso também faz parte da saúde. Tem que ser levado em consideração, tem que se pensar nisso. É um drama para todos nós, é um drama que a gente tem, são assim, sentimentos contraditórios quase, mas que nós vamos ter que resolver com isso, com bom senso, com cuidados, com critérios.
Então, Davi...
Tem que ser assim, né, Pedro?
Imagina, nós temos aqui, Guerrinho.
Eu acho que essa semana algumas coisas serão liberadas, até porque nós estamos na semana, estou falando em comércio, na semana do Dia dos Pais.
É.
Entendeu? Isso também vai ter um peso na decisão aí, liberar. É simples, olha, entra dois por vez na loja, três por vez na loja com máscara, tudo, entendeu? São atendidos um aqui no balcão, o outro mais na frente, pronto. Não pode causar aglomeração, só isso.
Nós temos aqui um patrocinador, o Grupo IESA.
Ei, Pedro.
Tu chega, viu, Malenotti? Tu chega, Pedro. Numa loja do Grupo IESA, tá? E tu vai ver que o chão da oficina, ele é mais limpo, às vezes, que a cozinha da gente. Tá entendendo?
Exatamente.
Então, estabelece um protocolo para o Grupo IESA. Estabelece um protocolo... enfim, para todas as empresas que são capazes de estabelecer protocolo, tá? E cumprindo o protocolo, estão liberados. Eu acho que essa é uma solução, porque, Davi, nós vamos ter que conviver com o vírus. Ele está aí, ele não vai embora. A vacina é que vai nos tirar desse problema, e isso vai ficar pronto em janeiro, fevereiro, março, ou seja, ainda tem um longo período que as empresas não vão aguentar, as pessoas não vão aguentar.
O poder público vai ter que lidar com exceções, vai ter que pensar nas exceções. Assim, olha, isso aqui a gente pode tirar, por exemplo, a construção civil, o empresário da construção civil, esses dias estava me dizendo, disse, olha, não tem, é muito, muito pequena possibilidade de contágio, não sei o quê, lá em São Paulo ficou aberto, cada setor tem suas queixas, né? E cada setor tem sua razão, a gente sabe disso. E também o poder público tem a sua razão em cuidar, né? Em vigiar e impedir, e o Rio Grande do Sul acho que está indo bem, se não me engano, proporcionalmente... Andressa vai me corrigir aí se eu estou errado, proporcionalmente é o estado que tem menos mortes no Brasil. É o segundo estado, desculpa, é o segundo estado com na proporção, né, da população com menos mortes no Brasil. Então a gente tem que cuidar de tudo isso.
A mortalidade é menor só em Santa Catarina, 16,4 para 100 mil habitantes, e aqui 17,4. A região sul, de maneira geral, né, Davi? Mas sim, levando em conta que nos outros estados está caindo e aqui a curva está subindo.
É, pois é. Mas então, nós estamos indo razoavelmente bem, se é que se pode dizer que vai bem numa coisa dessas, né? Então, puxa vida, é triste a gente ver pessoas desesperadas em todos os sentidos, né? Tanto com gente doente, gente morta, como com gente desempregada, gente passando dificuldades, porque está sem poder exercer sua atividade, né, Pedro?
É verdade. Agora, Guerrinho, o Inter não teve dificuldade, o Inter passou bem, 4-0.
Pedro, eu já fiz jogo sem público, eu já fiz jogo do passado. E ontem eu fiz um jogo que eu nunca tinha feito na minha vida, um jogo de 20 minutos. Só teve 20 minutos, nada.
13 minutos.
É, foi parte sem dor, entendeu? Foi parte sem dor.
12 minutos, segundo gol, acho.
É, o Internacional fez, não, ele, por exemplo, fez o terceiro aos 20. Ali acabou, ali acabou. Mas
eu pensei que eu estava fazendo jogo de 15 minutos também, e o Novo Hamburgo foi lá e meteu 2 gols no Grêmio.
Não, tu fez um velório. Velório demorou, eu fui.
Demorou.
Então o que que aconteceu? O Internacional depois se poupou, tanto é verdade que no intervalo o Coudet tirou o Cuesta, no segundo tempo mudou o time todo, poupou aqueles jogadores que ele vai contar certamente no Grenal. A única nota destoante foi a expulsão do Saravia. Não, e aquilo ali não precisava acontecer, né? Então, o jogo estava 4-0. Se vai tomar o gol, não vai mudar nada, né? Mas é o momento, é o jogo. A gente até tem que entender a atitude do jogador, mas foi a nota destoante. O Inter conseguiu resgatar uma coisa, o poder ofensivo. Ah, eu sei, eu vou tirar a fragilidade dos adversários, tudo. Mas anteriormente, contra adversários frágeis, o Inter não estava conseguindo fazer gol. Agora está fazendo. Está criando oportunidades, está chegando na cara do goleiro, obriga o goleiro adversário a trabalhar muito, foi assim contra o Aimoré, que o goleiro foi a maior figura em campo. Enfim, o Inter deu uma boa melhorada de novo. Agora tem o seu grande teste, né? E um teste decisivo. Porque eu vou ser claro,
mesmo que o Caxias já tenha...
Ah, o Galhardo acresce muito ao Guerreiro. Olha que o Guerreiro tem feito gols em todos os jogos, tem um parceiro para dividir responsabilidade. Eu vinha dizendo há muito tempo, tu escalar o D'Alessandro como segundo atacante, é tu perder um segundo atacante e perder um armador. Tu não tem nenhum nem o outro. Agora não, agora tu tem um cara que joga do lado do Guerreiro, que faz gol, que pisa na área, que estava atrás do Guerreiro, inclusive no primeiro gol ontem. Eu não esperaria que o D'Alessandro estivesse atrás dele, cabeceando. Não estaria, com certeza não estaria. Né? Então ganha com isso.
Aliás,
e agora, Pedro, aconteça o que acontecer, eu vou me antecipar, que eu sou um cara, eu sou destemido, né?
O jogador.
O Grenal de quarta-feira aponta o campeão gaúcho.
Ah, é. Eu também acho. O que é Gabardo?
Tem três questões importantes aí sobre o Grenal, Pedro. Só antes, sobre o Galhardo, que vocês estavam falando, né? O Galhardo é vice-artilheiro do Campeonato Gaúcho. O Diego Souza, né, que está fazendo um grande gaúchão, tem 8
Como
gols.
Como é que tá a artilharia? Fala disso aí.
Diego Souza, 8. Thiago Galhardo, 5. É o vice-artilheiro, junto com o Michel, que não vai jogar mais, do São Luís, que tem 5. Guerreiro tem 4. Mas o Thiago Galhardo é o vice-artilheiro. É o que mostra pelos números que realmente ele tá funcionando bem nessa função. As três questões para o Grenal aqui, Pedro. Primeiro, ainda não é oficial, mas certamente será confirmado para a Arena, né? Ainda falta um posicionamento oficial da Prefeitura de Porto Alegre. Como tudo...
Quem não passou no teste ontem não foi a Arena nem o Beira-Rio. Esses passaram. Quem não passou no teste foi a Orla do Guaíba, lá que encheu de gente.
Eu acho que é só uma questão de tempo. Hoje à tarde deve chegar esta confirmação oficial. Segundo ponto, os times para o Grenal. No Inter, o Rodinei deve entrar no lugar do Saravia, que é o que tudo indica, repetição de escalação, né? No Grêmio tem a questão do Vitor Ferraz, que sentiu dores musculares, deve ter condições de retornar quarta-feira. Aí entra no lugar do Orejuela. Guilherme Guedes deve continuar na lateral esquerda, mesmo com o retorno do Cortez, que já está recuperado da Covid. Bom, e tem a questão do Jean-Pierre. É o que parece que foi uma luz alta do Renato ontem para cima dele na entrevista coletiva por um momento de desconcentração, mas ele não deve sair do time. Tem possibilidade do Lucas Silva entrar, mas tendência ainda de permanência do Jean-Pierre. E o outro ponto, Pedro,
que é a final única, dependendo do vencedor do Grenal, né? Inter ou Grêmio contra o Caxias. Fiz alguns contatos pela manhã. Pelo que eu pude perceber, Pedro, essa definição deve ficar somente para depois do Grenal. Pode ficar meio em cima? Pode. Mas isso não deve ser definido até quarta-feira.
Ainda sobre a questão da final única, Gabardo, só para completar a tua informação, hoje eu conversei com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Todos nós estamos de papo com ele todos os dias, né? Porque, enfim, o cara está tendo que descascar um pepino por dia.
Cuidado,
um
absurdo, cara, um abacaxi. Não consegue trabalhar, estão sempre enchendo o saco dele, tu, por exemplo.
Mas precisamos dar informações, né, Pedro?
Eu sei. Entendeu?
Estamos aí na luta democrática e na defesa das instituições renovadas. Então, ele me disse o seguinte,
pouco,
que ele
mas
já...
avançando, é isso?
É isso aí, sem munição nenhuma, mas avançando, porque o Guerrinha já me ensinou que se tu avança e tu avisa que tu não tem munição, aí os caras te metralham, entendeu? Então tu tem que
Não dá pra ir pra guerra com papel higiênico.
É isso aí, com clips, né, o Duda, com clips. Mas ele me disse o seguinte, que ele já tá conversando com Inter, Grêmio e Caxias pra trabalhar essa possibilidade. Ele disse até que lá atrás ele levantou essa hipótese. Escuta, será que não é o caso de fazer uma final, um jogo só? Mas aí, como os clubes não podiam nem treinar, a resposta imediata foi, boa, vamos ver isso aí depois. Mas então, a conversa já começou.
Tá. Agora, isso que o Gabardo levantou aí, do Jean-Pierre, né? A gente vê o Jean-Pierre jogando, quando ele bate na bola, é bonito de ver, né? Ele não precisa nem fazer uma grande jogada, mas o jeito que ele bate na bola é bonito de ver. Né? Ele tem categoria, a gente sabe disso. Agora,
joga de gravata.
Exatamente, de gravata borboleta, né? Ele tem elegância para jogar. Isso. Agora, o problema do Jean-Pierre é que ele tem que botar na cabeça dele que ele é um meio campista do século XXI. Ele não pode jogar do jeito que ele jogou, por exemplo, ontem, fazendo lançamentos precisos, aquela bola enfiada no meio da área. É lindo, é bonito se ver. Agora, deixando o resto dos meio campistas sozinhos. Aí tem o Maicon, que já não é um jogador que hoje em dia já é feito a marcação, e o Mateuzinho, que ontem fez a sua pior atuação desde que ele começou no Grêmio. Até porque talvez porque tivesse sobrecarregado. Então tem um meio campo que já está complicado, está aberto, porque o Jean-Pierre não está fazendo essa função como deveria fazer. O Maicon, que já é um jogador já veterano. O Mateuzinho, num dia ruim. Né? Os laterais que não são exatamente super marcadores e tal, bom, mas aí evidente, aí fica, toma 3 gols do Novo Hamburgo. Poderia até ter tomado mais, hein?
Tá, mas pare e pensa como é que foram os gols, pra não só largar assim, porque quem liga o rádio acha que foram jogadas trabalhadas.
O primeiro gol foi uma falha do goleiro.
De que envolveram o time. Tipo assim, os gols que o Novo Hamburgo fez, como o Renato falou, foi de pura desatenção, cara, de desconcentração. O Grêmio passeou, largou, de cima.
Mas isso também é consequência, né, Duda?
Sim, mas não foram jogadas. Primeiro, uma coisa de bola parada, né? Que é uma falha do goleiro, na minha opinião, uma falha. O segundo é um erro do Matheus, que depois não tem a percepção do cara ter entrando em diagonal. Acho que teve, além do erro, teve um mérito do cara do Novo Hamburgo de ter achado o companheiro uma enfiada de bola espetacular. Que se é um cara do Grêmio, a gente tava aqui elogiando. Então já tô agora elogiando. O cara do Novo Hamburgo acha o cara. Sim,
se
muito
é do Grêmio,
bem.
A gente estaria falando que recebeu um presente também.
Não, tudo certo. O presente recebeu. Mas aí é que tá. Quando tu recebe o presente, ele, além de receber o presente, ele tem que fazer um movimento que é difícil. Que ele acha ele o cara. Um então tem um mérito ali. Então, mas já é um gol que tu pega a defesa, né? Errada, né? Descompactada, assim. Tanto é que a bola é enfiada entre o zagueiro e o lateral. Né, entre o Kahneman e o lateral esquerdo, que não tá ali no lugar, óbvio, tava, sei lá, saindo, enfim.
Tava saindo.
E o outro gol é um pênalti, né? Então são 3 gols, vamos dizer assim, não e tá certo, tá? Tá certo, olha, o Novo Hamburgo...
E um lance que o goleiro do Grêmio teve que sair no pé do jogador do Novo Hamburgo, ele tava entrando sozinho para fazer o gol.
Não tô defendendo, pelo contrário, eu tô criticando. Eu acho que o Grêmio ontem fez uma das piores partidas dos últimos tempos. Uma preguiça depois que faz os 2 gols. Uma preguiça. Tipo assim, cara, uma coisa horrível. E agora, só que eu sou o cara que vê o lado bom. Olha, pré-Grenal, jogar mal assim é bom. Porque isso concentra o time. Isso concentra, isso dá um aviso. Se o que tá errado começa a ter que ir muito rápido, o que tava bom já não tá tão bom. Então, se tem uma coisa boa... Tem uma coisa boa, é alerta. Tem uma coisa boa, é alerta.
sabe que ontem, nas duas entrevistas dos treinadores, tem essa dimensão de preparação para o Grenal. O Renato disse o seguinte: não, no Grenal eles não vão fazer isso, né? Porque aí não dá, né? E o que disse o Coudet? Eu estou louco para ganhar um clássico, eu estou muito motivado. Ou seja,
não...
parece que vamos ter um grande Grenal, hein, Guerrinha?
É, eu não tenho o hábito de me meter em jogos que eu não comento. Eu assisto, mas não comento, deixo isso para quem faz o jogo. Mas eu vou dar um pitaco sobre o Grêmio. E não é só por ontem, não. O problema do Grêmio está na marcação do meio campo. O Grêmio não está marcando nada. O Grêmio tomou gol do Ipiranga dentro do seu CT, porque o treinador reclamou que deixaram o cara dominar, pentear o cabelo, escolher o canto e chutar. Isso é meio campo.
Guerrinha, vou te
o meio campo pior, do Grêmio está deixando o adversário jogar. Olha, Pedro, o Grêmio tomou 3 gols ontem. Não interessa como é que tomou os 3 gols. Tomou um de pênalti.
Jogo
o Jeromel anterior, botou uma bola para escanteio.
É. E começou no jogo ali. Anterior tomou 2 gols do São Luís de Juiz. Os 2 últimos jogos contra clubes do interior na arena. O Grêmio leva 5 gols e aí não tem pênalti. Aí, quando o São Luís foi gol mesmo. Né?
O problema do Grêmio está escancarado. É no seu meio campo. E tem uma outra coisa, demos mole, não sei. Quando o adversário vai bem, tem que reconhecer que o adversário vai bem. Senão tu só perde porque deu mole, tu não ganha porque deu mole. Entendeu? Não, perdemos o jogo, nós demos mole. Não, o adversário tem a sua capacidade. Eu me surpreendeu, Novo Hamburgo, vou ser sincero. Eu não esperava aquilo do Novo Hamburgo.
Não esperava. Mas sabe como é que estava o Grêmio ontem? Ele estava empinado. Era um time empinado. Ontem, né? Era um time que olha quantas bolas de calcanhar aconteceram ali na frente da área.
Não se enganem, o Grêmio está jogando pouco a tempo, eu tenho dito isso
seguidamente. Não, exatamente, estava empinado, Guerrinha, empinado. E isso que tu falaste do meio do campo é perfeito, é isso mesmo. O meio campo aberto, completamente aberto, que é, aí o Jeromel e o Kahneman expostos. Expostos aos atacantes do
adversário. E o Duda tem razão, preguiçosos, né? Parece que estava com sono. E quando fizeram o terceiro gol, deu sono de novo.
É que depois do Grêmio ter feito os 2 gols, aconteceu claramente isso. O que não diz nada do que o Guerrinha falou, e eu concordo com ele, depois eu quero falar sobre isso. É que o Grêmio ficou assim, um deixava para o outro as tarefas operárias, digamos, entende? Então parou de fechar a linha, parou de forçar o cara para o jogador Novo Hamburgo dar o passo para trás. Marcou de longe, só cercou, não marcou de perto, não fez marcação alta. Largou, eu vou só jogar, tu marca. E aí ficou o que disse o Guerrinho, o meio campo sem marcar ninguém. Sobre dar mole ou não, a gente tem que lembrar o seguinte, hein, Duda? No primeiro gol lá que foi de falta, como disse o Renato. Tá bem, mas foi uma falta. O Novo Hamburgo estava lá na área do Grêmio e o Grêmio teve que fazer uma falta, aconteceu a falta. A infantilidade do Jean-Pierre. A bola veio cruzada para a área, quer dizer, o Novo Hamburgo estava lá no campo do Grêmio, do lado esquerdo, para a bola vir aqui para o lado. Então o Grêmio deu espaço pro Novo Hamburgo.
Não, mas o pênalti é originário de uma jogada que o Jeromel disputa com o jogador do Novo Hamburgo e bota para escanteio.
Isso. Estava atacando o Novo Hamburgo, né, Guerrinha?
Estava atacando o Novo Hamburgo. Então, o que está acontecendo?
O Mossoró jogou livre nesse teu exemplo aí.
Eu concordo contigo, Guerrinho. O Grêmio está jogando pouco. O Grêmio empatou os 2 últimos e ganhou agora. Pariu uma bigorna para ganhar?
Tu não vai... Olha aqui, ó, esse jogo que o Grêmio jogou em um campo ruim com seu time reserva, o Grêmio não sofreu contra o Novo Hamburgo. Não sofreu. Ontem precisou tomar calmante. Eu estou falando isso. Eu fechei uma acumulada bem legal no Grêmio. Olha, eu vou te dizer, eu vou pegar o dinheiro, o cara disse que eu vou gastar em calmante.
Não, tem um dilema nessa questão da escalação, né?
Eu tenho um calmante para te receitar depois, viu, Guerrinha? É um bom aqui.
Opa,
vamos lá,
Pedro, tem um dilema nessa questão da escalação, porque, teoricamente, qual seria a solução para ajeitar...
Dúvida, né?
Dúvida, para ajeitar esse meio campo.
Jean-Pierre ou...
Lucas Silva. Porque daí tira o Jean-Pierre e coloca o Lucas Silva. Quando o Grêmio jogou com os 3 volantes, não foi bem também.
Só pegar
o Grenal da Libertadores quando o Inter teve grandes momentos na partida. E o Grêmio estava com os 3 volantes. Bom, aí tem um pepino na mão do Renato, né?
Eu acho, Gabardo, que o problema, se fizer isso, é um cobertor curto. Tu protege mais atrás e desprotege o abastecimento na frente, num momento. Em que o Everton, eu não discuto o Everton, para mim o Everton é diferenciado, fora de série, é jogador de seleção sim, mas o Everton não está num momento legal, ele está ansioso, inclusive ele pegou algumas bolas ontem fora da área, quando poderia ter tentado uma jogada melhor e acabou arriscando para ver se tira a zica de fazer o gol, essas coisas todas. O problema do Grêmio, eu jamais pensei que fosse dizer isso, hein? Jamais. O problema do Grêmio hoje está num jogador, Maicon. O Maicon, eu não sei se fisicamente não está legal, porque ele é o termômetro do Grêmio, sim. Ele é o jogador que dá saída do Grêmio. Mas ele não está conseguindo fazer isso, inclusive está terminando o jogo, sabe, bem antes para ele. Não vai, não chega a 90 minutos, talvez seja um problema físico. Então, eu não sei se a solução é essa dos três volantes. Não sei se é por aí que o Renato vai optar.
É, para botar Lucas, Matheus e Jean-Pierre.
Eu acho que o Jean-Pierre joga. O Jean-Pierre joga. Hoje é o dia que o Renato
vai... ele até lá, né?
Não, isso que eu ia dizer, Pedro. Olha só se não concorda comigo. Hoje é o dia que o Renato vai chegar lá, vai conversar com o grupo de jogadores todos. É o dia do vem cá um pouquinho. Manja o dia do vem cá um pouquinho. Ele vai conversar com os jogadores todos. Aí, quando terminar o papo, ele vai dizer... Jean-Pierre, vem cá um pouquinho, vamos conversar ali na minha sala. E ele vai dizer para ele, bola tu tem de sobra. Agora, se tu não ficar 100% preocupado em colaborar defensivamente, não é dando carrinho, sabe, acompanhando o cara até o fim, não é isso. Mas é, sabe, fechando espaço, encurtando marcação, obrigando o cara...
O Renato tem que fazer
estoura no Michael. Estoura no Michael. O Michael nunca foi um marcador.
Tem uma questão, Davi, no
nunca
Grêmio,
foi um marcador. Que... Antes ele tinha um cara do lado direito... Né, que era o Ramiro lá atrás.
E o Pedro Rocha também, né?
E o Pedro Rocha, que ajudava mais nessa questão defensiva. Agora, isso tem que ser distribuído, porque marcador o Michael nunca foi.
Sabe o que o Renato tem que fazer
do Grêmio, com o Jean-Pierre? Que preocupa bastante, tá? Que é a questão da transição do Grêmio, que ela é muito lenta. E o Grêmio troca muito passe lateral. E tem algumas peças no Grêmio que são de proeminência, que não estão ocupando o espaço que deveriam. O Jean-Pierre... Eu sou um fã do Jean-Pierre. Eu acho o Jean-Pierre uma raridade, um jogador raro. O Grêmio tem uma peça rara. Ninguém mais forma cara camisa 10 clássico que nem ele. Só que ele tem que ser mais fominha. Ele tem que ser mais egoísta. Camisa 10, ele tem que ter o jogo pra ele. E o Jean-Pierre, por vezes, ele se desliga do jogo. Ele sai do jogo. Quando a bola vem, ele dá andamento. Mas ele tem que ser mais ativo. E o Everton, embora ele tenha 6 assistências no ano... O Everton seja o líder de assistência, o cara que quando pega a bola ele dá a solução. Ontem ele participou de 3 gols, né? Um deles diretamente dando passe para o Diego Souza. Mas o Everton, ele não está sendo o jogador que pega a bola, rabisca e tenta resolver a questão como ele fazia no ano passado. Me parece que o Everton está numa outra frequência. Ele não está ali. Ele tenta solucionar, mas da forma mais simples. Não é o que o Everton fazia. É
que eu acho que esse ano tem um cara que está ajudando a fazer gol, né, com o Everton. Duda.
Que não tem dúvida. Já que tem um fora de frequência,
o Diego Souza está fazendo gol, né? Que é, Pedro?
É. Já que o Grêmio tem um que está fora de frequência e o outro que não que desliga, o Grêmio está precisando do eletricista, não é? Do
treinador. Vamos mudar a pilha.
Vocês querem mais uma coisa que eu vou dizer para vocês que o Grêmio mudou? O Grêmio está começando a levantar a bola para a área. O Grêmio não levantava a bola para a área nem escanteio.
43, Guerrinha.
Nem escanteio o Grêmio não
43,
levantava.
Guerrinha.
Agora é tudo bola para a área.
43 levantamentos para
a
área.
Mas aí
tem a justificativa do Diego Souza, né?
Tem um cara que faz gol, né, também.
Claro,
não, mas
claro.
Tem outra questão, Duda. O que o Novo Hamburgo fez? O Novo Hamburgo se posicionou muito bem. A distribuição tática do Novo Hamburgo. E cada jogador sabia o que fazer. E eu achei, pô, o Novo Hamburgo não vai aguentar marcar desse jeito. E eles foram sentir a partir dos 30, 32 minutos, que aí o time perdeu um pouquinho daquela volúpia na marcação. Mas o Novo Hamburgo fechou muito bem os espaços. O que faltou
levou
pro 4, Grêmio?
Né? Levou 4.
Fez 3, né, Davi?
4?
Fez 3, né?
Tá, mas não, sim, perdeu
3, né?
Sim, mas ontem foi uma derrota maravilhosa, né, Davi? Derrota maravilhosa.
Ele marcou bem.
Na marcação, ele marcou bem.
Que o Grêmio levantou. É. Qual é o número, Diogo? 40 aí?
43, eu contei.
Não, o Grêmio passou o tempo todo fazendo isso. Até porque ele conseguiu...
Mas por que o Grêmio levantou bola?
O Orejuela foi muito bem na direita ali. Foi bem, ele deu uma alternativa.
Tem uma questão do Grêmio, tá, que é preocupante, que tem a característica do Grêmio de trocar passos, de envolver o adversário, mas tu não pode ser tão lento assim na tua transição, na tua saída de trás. E aí, quando tu vai tentar jogar, tá todo mundo posicionado. O Grêmio não tem invertida de bola. Quando teve uma, saiu o gol, que foi um lançamento do Maicon. Inclusive, ele aparece depois para completar dentro da área. Ele começa a jogar e termina. Mas é um Grêmio previsível. E aí, foi o sucesso. O zagueiro do Novo Hamburgo saiu consagrado ontem, a dupla zaga, porque tiraram
Tirando o último lance, né, Léo?
Mas o Grêmio levantar 40 bolas para a área é sinal de que está faltando criação.
Olha aqui, previsível, sabe o que, que é?
O Renato, se pega o Jean-Pierre, tá? Ah. Assim, Jean-Pierre, eu vou te mostrar agora aqui um jogador de ataque que ajudava a participar. Pega e mostra Grêmio e Hamburgo, como o Renato jogou. Às vezes jogando de lateral direito, dando carrinho, ou Grêmio e Peñarol, com o Renato jogando daquele jeito que jogava. E o Jean-Pierre vai entender que mesmo um jogador de categoria, com técnica como o Jean-Pierre, tem obrigação, sim, de participar das tarefas de marcação.
Tu não tem obrigação, Davi, mas tu vai te sentir, assim, muito bem depois que tu experimentares a linha Aurora Reserva. Vinhos feitos com uvas selecionadas, olha só. Toda a tradição da vinícola mais premiada do Brasil, a Aurora Reserva, da Serra Gaúcha, para o Brasil e para o mundo. Mas não esqueça, aprecie com moderação, né? Liquida online do Grupo IESA. Olha só, Nissan Kicks com preço de nota fiscal de fábrica. Últimas unidades. Aproveite. Acesse iesanissan.com.br. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Quero lembrar que as inscrições para o vestibular da Facate até o dia 11, informações pelo facate.br. Quem é que chamou?
Maurício, para dizer que me inscrevo depois do intervalo comercial para dizer como é que um time tecnicamente inferior ao outro pode ser favorito em relação a este que lhe é superior.
Meu Deus, o que é isso? O homem veio afiado, hein?
Ele se anuncia e ele mesmo responde. Isso. É um gênio.
30-30-7000 é o telefone do Galeto Mamma Mia. Olha, tem o Dia dos Pais, né? O senhor e a senhora que está me ouvindo aí, pode simplesmente ligar para 30-30-7000 e receber aquele galetinho que é espetacular, com polentinhas, com massa, com radite, com aquela maionese que só o Mamma Mia tem. Olha, é uma delícia. 30-30-7000, tá legal? Galeto Mamma Mia, todos os dias e à noite a pizza, tá? É o mesmo telefone e a pizza do Mamma Mia é a grande novidade gastronômica deste inverno. Nós voltamos logo depois do intervalo comercial.
Pra que você precisa de crédito na praça? Pra ser seu próprio chefe? Para trocar de veículo? Para viajar pelo mundo? Para reformar a casa? Seja qual for o seu plano, com o Sicoob, você tem todo o crédito.
A linha Aurora Reserva tem vinhos perfeitos para acompanhar seus melhores momentos. Seja num jantar a dois, numa data especial, ou só para curtir o fim de semana. Eles são feitos com uvas selecionadas e em cada garrafa trazem toda a tradição da vinícola mais premiada do Brasil. Vinhos Aurora Reserva, da Serra Gaúcha, para o Brasil e o mundo. Se for dirigir, não beba.
Agora, você pode fazer consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online, a plataforma de consulta virtual da Unimed Porto Alegre, que conecta você ao seu médico. Usando o celular ou computador com câmera, você realiza consultas na sua residência com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimed.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
Sabe o que você pode fazer para ajudar a superar esse momento desafiador? Escolher o mercado mais próximo. Comprar frutas e verduras dos produtores da cidade. Pedir entregas de restaurantes e farmácias locais. Com o seu dinheiro circulando na economia local, você ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Baixe também o aplicativo Sicredi Conecta para vender e comprar dos associados da sua região. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Que tal usar a energia de um jeito seguro e eficiente? Quando sair do ambiente, lembre-se de apagar todas as luzes. Pode ficar tranquilo que seus móveis não têm medo de escuro. Falando nisso, você sabia que em ambientes pintados com cores claras, aproveitam melhor a luz natural e a iluminação das lâmpadas? Pense nisso na próxima reforma. Essas e outras dicas você encontra em dicasdeeconomiarge.com.br. Transformar o uso de energia é pensar no futuro. Vem com a RGE.
Amigo ouvinte e parceiro do Sala de Redação.
Em função da pandemia de coronavírus, nós do Grupo RBS estamos tomando todas as medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, clientes e ouvintes. Por isso, as visitas dos vencedores da promoção Você no Sala ao Estúdio da Gaúcha, claro, estão suspensas.
E como é que fica a promoção?
Nós continuamos recebendo as suas mensagens dedicadas aos participantes do Sala de Redação. Assim que a situação normalizar, os ganhadores estarão de novo com a gente no programa.
E claro, levam aquele almoço cortesia do Mamma Mia.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
Estamos de volta, 1:39. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerossol. Ele é a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. E é Gimo, né? Quando eu digo Gimo, eu tô falando em qualidade comprovada, tá legal? Zafari Bourbon, também patrocinando Sala de Redação. Há 48 anos, a Ruder está na linha de frente da segurança para que você viva mais e melhor sempre. Ruder, 48 anos. Dinheiro na mão para manter as contas em dia, o crédito consignado Facta salva até negativado. Organize as finanças. Ligue 0800-602-1818, representante autorizado da Facta Financeira. A RBS TV hoje retornou com o Globo Esporte, retornou aquele lindo rostinho de Maurício Saraiva, que a partir de agora comenta aqui no Sala de Redação.
Se não lindo, pelo menos esforçado e jeitoso. Pedrinho, é simpático, na verdade... Simpático. O que, simpático, para dizer o mínimo.
Yeah. É, o que eu disse, não é só um rostinho bonito, não é?
Não é só um rostinho bonito e nem um corpo sensual no Globo Esporte.
Mas eu te vi sem camisa na foto, eu achei interessante. Meu.
Vamos gerar seu ponto, Maurício, pode ser?
Pode. Como é que é essa? Não entra na minha Não entra na minha área,
Tentando. Eu tô tentando, Andressa. Eu tentei uma manchete que fosse impactante, mas os caras vieram pra minha sensualidade. O que, que eu vou fazer? Andressa, olha só. Eu quero dizer o seguinte: a mim parece muito claro que o Grêmio tem melhores peças individuais no time e no elenco. Se você contar quantos jogadores do Inter seriam titulares no Grêmio e quantos do Grêmio seriam titulares no Inter, mais jogadores do Grêmio seriam titulares no Internacional. Isso deveria fazer o Grêmio ser favorito, mas não é o que me parece estar acontecendo para quarta-feira. O favorito do jogo, mesmo fora de casa, e ainda que muito leve este favoritismo, porque são 2 toneladas de camiseta, mas é o Internacional. Porque o Inter está mais encaixado, o Internacional está, neste momento, muito mais animado, e isso se compreende por quê. O Inter não tem na gestão Marcelo Medeiros faixa no peito, embora tenha uma bela gestão fora do campo, vindo da devastação da administração anterior. E essa faixa no peito, a única que pode completar ainda em 2020, é o do Campeonato Gaúcho. O Internacional, deste momento, quer tirar o Grêmio para decidir contra o Caxias e ser campeão gaúcho, porque isso tem um valor para o Inter que é ainda maior do que o valor do tricampeonato para o Grêmio. O prato de comida virou o rancho do mês. O Internacional, por todo esse combo de estar mais entrosado, mais encaixado e precisando mais desse título, entra na quarta-feira, para mim, na condição de favorito ao clássico.
Pois é. O Inter tem 8 grenais sem vitória. Nos 8 grenais, 1 gol. O Coudet tem 3 grenais, 2 derrotas e 1 empate. O Guerreiro não tem nenhum gol. São esses desafios que o Internacional está levando para esse clássico, né? Parece bastante importante.
Que se disse depois
o desafio
do
da arena, né, Davi?
Na
arena, ele tem 1 vitória, que foi em 2014, 2 gols do Rafael Moura. E a última vitória, os últimos gols do Inter na arena foram aqueles do Robertson e do Brenner, naquele Grenal 2x2 2017. E depois teve um Grenal que foi 1x1, mas o gol foi marcado pelo Paulo Miranda. Ou seja, a produção recente do Inter na arena, ela é baixíssima. É um desafio que o Inter tem, além de, né, de enfrentar o grande rival, é quebrar essa escrita da arena. O Inter não tem conseguido.
Depois do último Grenal,
se falou muito isso no Beira-Rio, né? Não dá mais para perder Grenal. Então, assim, pro Inter, Davi, vale mais esse clássico, de certa forma, né? Pode-se dizer.
Com certeza, essa analogia que o Maurício faz sobre o prato de comida, ela é totalmente vale pertinente. Muito, né? E na verdade, né, a gente sabe que Grenal, ele vale sob qualquer circunstância, né? Independente da situação onde esteja cada um dos dois times, o Grenal é o grande fator, assim, que pode fazer uma casa se reerguer e a outra sucumbir, né? Então, o Eduardo Cudê se mostrou realmente desconfortável em relação a ter disputado três Grenais e ter né, duas derrotas e um empate, né? Enfim, não ter conseguido ganhar. Né? E eu, como torcedor, eu não estou incomodado por esses três Grenais, estou incomodado pelos oito em que o Internacional ainda não conseguiu obter uma vitória. E o Léozinho, o Léo Oliveira, salientou bem na gestão, no comando do Odair Helman. O Internacional não fez nenhum gol na arena. Assim. O time que o Odair Helman colocava para jogar na arena, ele realmente não foi capaz de fazer um gol sequer em todo o período que o Odair esteve à frente do comando do Inter. Então, realmente, eu acho que o Internacional...
Mas ele jogou lá uma partida e não fez também.
Mas ele jogou pelo menos com chance, né? Ele não jogou com uma postura de time que estava só se defendendo, só procurando se proteger o tempo inteiro. O Cudê, ele joga a turma para cima.
Teve três Grenais com chances, né? E não fez gol. Ele não está muito melhor do que o Odair.
Mas Pedro, literalmente, o Internacional do Cudê, ele bateu na trave mais de uma vez. A bola só não entrou, mas realmente, assim, a construção de time e de tática e de, né, enfim, o Cudê está realmente tentando trazer uma revolução para o futebol do Internacional.
Acho que a grande mudança.
E realmente.
A grande mudança está na presença do Galhardo, que todo mundo está reconhecendo que é parceria. Tá? E que, por exemplo, no primeiro gol ontem, disseram que ele estava atrás do Guerreiro, disseram no programa, eu acho que ele estava na frente, quer dizer, ele estava na frente do Guerreiro, foi o Guerrinho que disse isso. E esta parceria do Galhardo pode acomodar o Guerreiro, porque o Guerreiro também está incomodado, ele tem seis Grenais, e ele é goleador, ele é homem de Copa do Mundo, ele é o rei do Peru lá, essa coisa toda.
O Inter está muito cheio de desafio, Pedro. O Internacional está todo desafiado pelo Cudê, pelo Marcelo Medeiros, pelos jogadores que precisam se afirmar, o Guerreiro que é afirmado e não é no Grenal. É muita coisa.
O Maurício pegou bem.
Exatamente, o Maurício. Você
havia falado isso, Marenotti. É o título, esse título do Gauchão, ele virou Copa do Mundo para dupla Grenal. É o título que eles podem ganhar esse ano. Não tem outra taça. E no caso do Inter, é um título que também tem um ingrediente eleitoral. Que no final do ano tem eleições. Né? E o ambiente eleitoral, o ambiente político do Inter, ele é muito convulsionado, ele é muito efervescente, entendeu? E vai contar muito no final do ano, embora todo o trabalho de reorganização, porque essa gestão assume o clube quebrado. O Inter estava quebrado, o Inter foi saqueado pela gestão anterior. E eles assumem, remontam o time, criam uma base interessante, estão começando a revelar os jogadores, só que tem que ganhar título. Cresce a importância, Pedro, do gauchão também nesse sentido.
Perfeito, mas na hora que vai para o pátio, o torcedor comum, ele olha muito mais o resultado de campo do que o resultado bancário ou coisa parecida, né?
Ô, Pedro, o que importa, né, Pedro?
Eu vejo que a pequena vantagem que o Inter tem no Grenal, o Grenal é um jogo muito igual, muito parelho, é outra conversa, muda tudo. Eu vejo que a única vantagem, uma pequena vantagem que o Inter tem, é que o Inter está mais treinado, está mais intenso. Inclusive as jogadas do Internacional, dos gols que têm acontecido, não estão acontecendo por acaso. São jogadas que são trabalhadas. A bola que o Galhardo entra para o lado, vai chutar? Não, ele mete no meio da área, o Guerreiro entrou e botou para dentro. Quer dizer, o Inter está mais treinado. O Inter aproveitou bem o tempo da pandemia.
E ontem a gente viu, né, Guerrinha, em certos momentos... Tinha duas linhas de quatro do Inter dentro do campo do adversário. Dentro do campo do
Inter ataca com sete, Davi.
Não duas conta. Linhas de quatro. Ficava só o Musto e mais um zagueiro. E o Inter em cima do Esportivo marcando.
Mas essa ideia de jogo,
eu cheguei a fazer a conta. Eu cheguei a relatar um lance do jogo. aos 5 minutos do segundo tempo, o Inter já ganhava de 3-0, e o número 10 do Esportivo, tentou sair com a bola e tinha 4 jogadores do Inter em volta dele.
É, que tu tem o 7 no campo de ataque. É só fazer a conta. Os dois laterais se projetam ao mesmo tempo, a linha de 3 ali, o Marcos Guilherme, o Edenilson e o Bosquilha, mais os dois da frente, o Guerreiro e o Thiago Galhardo, que ele é parte de uma posição de atacante, mas na verdade ele não chega a ser um atacante, ele é um meia que recua com entrada forte na frente para ficar próximo ao Guerreiro. Só aí tu tem 7. Então na hora que perde a bola, Davi, essa é a ideia de jogo. Na hora que perde a bola, você tem mais jogadores para retomá-la imediatamente e reiniciar uma jogada ofensiva. O que, que é o gol do Guerreiro? É o Thiago Galhardo no campo de ataque, tomando a bola e depois servindo o Guerreiro.
Essa ideia de jogo do Inter, que até a Renatinha trouxe um dado de que esse time está se aproximando da média do time do Abel 2014, que era um time que fazia muitos gols, e o Abel ele é um técnico de conceitos muito ofensivos, né? Mas essa ideia do Inter mesmo, sendo um time que faz muitos gols, ele leva poucos gols. Por quê? Porque ele encurta a distância em relação ao gol adversário. Ao marcar mais na frente, ao adiantar suas linhas, ele tenta recuperar a bola mais perto do gol adversário e a partir daí fazer gols. A gente tem visto muitos gols do Inter e roubadas de bola na saída de bola do adversário. O adversário errou. Não errou.
Tu tá falando no time perfeito, o time que ataca, faz gols, e o time que não toma gols. Esse é o time ideal.
Não, mas é tudo que se quer no futebol,
não tem levado, né? Muitos gols, né, Pedro? Como tu é cudesista, rapaz.
Desculpa, Pedro, se eu entendi.
Não leve como uma acusação,
tu não entende, Pedro, é que tu não entende o modelo, viu?
Esse é teu problema,
Pedro. É o que o Léo disse, tu não entende. Eu tenho
entendido o modelo de jogo dele, Pedrinho.
Ele é um iluminado, tu não sabe nada.
Duas entrevistas coletivas terminaram agora e foram simultâneas. Uma do Domê e a outra do Mister. Dominique Torrent, no Rio de Janeiro, sendo apresentado no Flamengo. Jorge Jesus, em Lisboa, sendo apresentado no Benfica. Duas entrevistas coletivas acabaram agora. Sublinhei alguns pontos aqui. O Berton Senna estava acompanhando, também me passou alguma coisa. O Jesus foi perguntado sobre contratações e se tinha expectativa que ele pudesse falar alguma coisa sobre o Everton na apresentação lá em Lisboa. O Jesus falou o seguinte: Benfica vai contratar, mas evitou falar em nomes de jogadores. Pelo que eu sei, o interesse do Benfica no Everton realmente é muito concreto. Existe esta intenção. Olha só o que o Jesus falou sobre a questão econômica do acerto dele com o Benfica. Abre aspas para o Jorge Jesus. O presidente ofereceu-me 4 anos de contrato. Eu disse não, quero apenas 1. Ele disse 2 anos pelo menos, e assim ficou. Não vim para melhorar o meu ordenado. Atenção, vim ganhar menos do que eu ganhava no Flamengo. Olha, eu acho que começa a crescer, né? Aquela ideia de que realmente Jesus saiu do Flamengo por questões extra-futebol.
Pois é.
Gabardo, pode por gentileza repetir para mim.
Foi ganhando menos, né? Foi ganhando menos.
Dizer que sim.
É português, português.
Não, podia ter bronca lá no Rio, podia ter alguma confusão. Mas
é que ele vai para a segurança de Portugal, até com relação à doença. É um contrato de 4 anos, sabe? É diferente.
Dois anos.
Tem um projeto
que é o do Benfica.
É projeto de Liga dos Campeões com um time que está se recolocando.
Tem projeto do Benfica.
Jogo, as pessoas ficam falando assim: ah, não. Estão falando, troço da moça, aquela que teria se envolvido com o Jorge Jesus e tal. Não sei se ela se envolveu ou se não se envolveu, não é essa a questão. A questão é que isso se tornou público. Se tornou público. O pessoal da internet mandando mensagens em grupos de WhatsApp e nas redes sociais e fotos e tal. Imagina o Jorge Jesus é casado, tem família. Imagina o que deve ter sido em casa para o Jorge Jesus. Então, isso aí faz essa diferença.
Como é que é em casa quando a gente está nessa, ainda, Davi? Explica para nós.
Ela é triste, né, Pedro Ernesto? Eu nunca me vi nessa situação. Não. Mas eu sei de amigos...
Tu tem amigos cariocas, já sei. Tem amigos cariocas que tem. Eu sei.
O repórter carioca, Davi.
Inclusive, o repórter
carioca
isso?
Te contou, Davi?
Isso aí só dá bronca, Davi. Isso só dá bronca. Quando tu troca uma Kombi por uma Kombi. Tô trocando uma Kombi pela uma Ferrari, não tem problema.
Inclusive, Pedro Ernesto, tem um, pelo menos, que está entre nós aqui. Eu não vou dizer o nome, mas tem um que está entre nós.
Ô Pedro, ouve essa aqui que o ouvinte me mandou. ouve só.
10 motivos, ouvindo, né, o Sala, óbvio, 10 claro. Motivos que tornam o Inter favorito para o Grenal. Não vence faz tempo. Tem o desafio da Arena, só ganhou um. Cudê está motivado. Prato de comida para a eleição no Inter. Ser campeão é mais importante que ser tri. Guerreiro não faz gol e quer fazer gol. O time está mais encaixado. O time está mais animado. Está mais treinado. E vem de grande atuação. O ouvinte identificou isso.
Não, o ouvinte é gremista, claro, ironizando tudo isso.
É, ó, evidente, né, cara?
Óbvio, claro.
Evidente.
Não, mas tá bom. É, mas o pior é que muita coisa é verdade, viu? É. Eu sei que ele tá pegando a coisa pro lado dele.
Ah, estão dizendo aí, ouvinte do Duda. É. Todos os pontos do ouvinte
não, é
do Duda.
Não, é nosso ouvinte, Léo. Condizem... Ele tá te ouvindo também.
É.
Não, mas é ouvinte de todos nós. Ele é meu, ele é teu, ele é do Guerrinha, do Pedro.
Então tá, Duda.
Acima de tudo,
ouvinte do nosso
ouvinte Duda.
Acima de tudo, ele é muito nosso ouvinte,
porque tudo isso foi dito mesmo.
É, claro, não, eu acho que claro. Tudo com isso.
Mas alguém, por exemplo, o que eu falei.
Nosso ouvinte, mas chacoteando com o Duda.
O que eu falei, eu vou dizer aqui: o Inter está mais treinado? Tá. O Codê estava aqui. O Renato estava na praia. Está mais treinado, sim.
É verdade, é verdade. Não, o ouvinte tem razão. O ouvinte tem razão. Mas tem razão.
O ouvinte sempre tem razão.
Pronto.
Pedro, eu fiquei com uma dúvida ali, Pedro, eu queria perguntar
mas
de novo.
Mas tem que saber se esses 10 motivos vão se confirmar na quarta-feira.
Bom, isso é o jogo que diz, né?
Sim, porque tudo isso é antes do jogo, né? Se bastasse a gente discutir no Sala, não jogava, né?
É,
fazia um acordo aqui e pronto.
Isso.
Ou fazia o Sala só na quinta. Eu jogou, queria só que perguntar para o Gabardo, para ele me confirmar qual é a pronúncia correta em catalão do novo técnico do Flamengo.
Dominic Torrent. Dominic Torrent.
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 É bom esse gabardo, Pedro. É muito bom esse gabardo.
O Pedro, depois aí a gente pode ampliar um pouquinho as situações do André e do Yuri Alberto. André
vem,
e Yuri Alberto.
Lá vem o gabardo.
Não, só pra deixar... O Grêmio não está rescindindo com o André,
eu tenho,
tá, ou o gabardo?
Eu tenho
tá,
uma informação tá. tranquilizadora pro Davi.
Mas então aquela tua tese foi pro saco. Que ele ia jogar e tal.
Não.
Vai
não,
explicar
não.
depois, é isso?
Eu posso explicar, mas eu não disse que ele ia jogar.
Mas seja
né?
qual for o teu plano, Gabardo,
tá.
O Sicoob, tu tem todo o crédito, tá? Cooperativa de Crédito Sicoob esperando você, seja qual for o plano, tá? E ainda, KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá para fazer teus palpites. Chama lá no Insta, @KTO_Brasil. O atendimento deles é demais. A vida é sólida por natureza. Vamos ao intervalo comercial e logo depois nós voltaremos, porque ainda tem muita coisa para falar nessa sala de redação, tem Grenal na quarta-feira, enfim. Nós temos ainda muitos assuntos para curtir com você. Mas antes, o intervalo comercial, notícia na hora certa. E eu estou lembrando, né, a linha Aurora Reserva, vinhos feitos com uvas selecionadas, com toda a tradição da vinícola mais premiada do Brasil, Aurora Reserva. Voltamos em seguida.
Liquida online Grupo IESA. Últimas unidades da Nissan Kicks SL top de linha, com preço de nota fiscal de fábrica. Isso mesmo, o SUV vencedor de todos os comparativos, em condições exclusivas na IESA Nissan. Acesse iesanissan.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, dê sentido à vida.
Ser pai é mais do que dar conselhos, é ser um exemplo. Mais do que ser próximo no dia a dia, é estar presente. Seja com um abraço, uma ligação ou uma lembrança. Ser pai é mais do que ser uma referência por ensinar o que sabe. É inspirar por fazer tudo com amor. Uma homenagem da Steel a todos os pais.
Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia e em toda a sua casa. Limpa metais, granitos, madeiras, plásticos, eletrônicos e muito mais. Com fórmula inovadora, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Gimo Multisuperfícies. Qualidade comprovada.
Quer dar um jeito nas contas? Nas lojas Quero Quero, você tem dinheiro na hora e sem burocracia. Além disso, dá para parcelar seu empréstimo pessoal em até 18 vezes no cartão Quero Quero, com até 70 dias para começar a pagar. Tudo para você organizar sua vida financeira e ficar mais tranquilo neste momento. Peça já o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Verde Card, ou se preferir, esperamos você com todo cuidado e proteção. Cartão Quero Quero, pronto para você.
A Fita, com 65 anos de história e excelência, mais uma vez ouça, inova e traz o futuro em nutrição de plantas.
Usei o produto Invicta, recomendaria.
A produtividade, até fiquei meio chocado até com o resultado.
Sem dúvida, recomendo mesmo, e o ano que vem, se Deus quiser, vou seguir aplicando também de novo.
Um grupo seleto, novos patamares, uma nova era em nutrição foliar. Invicta Fertilizer, nutrição inteligente.
Amigo ouvinte e parceiro do Sala de Redação.
Em função da pandemia de coronavírus, nós do Grupo RBS estamos tomando todas as medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, clientes e ouvintes. Por isso, as visitas dos vencedores da promoção Você no Sala ao Estúdio da Gaúcha, claro, estão suspensas.
E como é que fica a promoção?
Nós continuamos recebendo as suas mensagens dedicadas aos participantes do Sala de Redação. Assim que a situação normalizar, os ganhadores estarão de novo com a gente no programa.
E claro, levam aquele almoço cortesia do Mamma Mia.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
As Noites da Gaúcha tem muita informação.
O Estúdio Gaúcha traz os destaques do dia, as informações da noite com entrevistas, análises, comentários e a projeção do que será notícia no dia seguinte. Te liga também para conferir as novidades do esporte.
Estúdio Gaúcha, jornalismo e esporte juntos no fim de noite da Gaúcha, às 10 horas, com Marcelo Debona.
Superar este momento juntos. Esse é o Plano Unimed. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Testes com vacina experimental contra o coronavírus começam até sábado em Porto Alegre. Gigante dos frigoríficos tem 400 empregos abertos e investirá mais 500 milhões de reais no Rio Grande do Sul. UPA da Zona Norte da capital volta a registrar superlotação e restringe atendimentos. Tempo seco com sol em Porto Alegre, agora faz 26 graus. A semana será de tempo seco, com predomínio de sol em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas ficam elevadas para a época do ano, com máximas que chegam aos 28 graus nesta tarde em algumas áreas. Suas atitudes ajudam a prevenir o novo coronavírus. Cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar. Superar este momento juntos. Esse é o plano Unimed. No mercado financeiro, dólar em alta é vendido a R$ 5,32. A Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 0,82%.
Trânsito.
Trânsito lento neste momento na Ponte do Guaíba, no sentido Porto Alegre interior, para atendimento de ocorrência policial. Em Porto Alegre, obras deixam o trânsito lento na Ipiranga com a Érico Veríssimo, no sentido bairro centro. Não há acidentes graves em atendimento. Com informações do trânsito, Vitor Rosa.
Em gauchazh.com.
Rio Grande do Sul bate recorde e tem o maior número de casos de dengue desde 2010.
Foram 3.503 casos confirmados da doença até julho de 2020, superando as infecções registradas em todo o ano de 2010, quando o estado contabilizou o maior número de pessoas com dengue e que se mantinha como recorde do Rio Grande do Sul. Do total de casos, 3.223 são considerados autóctones, isso é, contraídos dentro do território gaúcho. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde. Para a Rádio Gaúcha, Francine Silva.
A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão que concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e à mulher dele, Márcia Aguiar. Para o Subprocurador-Geral da República, Roberto Luiz Tomé, não cabe a concessão do benefício a foragidos da Justiça. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, concedeu a prisão domiciliar a Queiroz no dia 9 de junho e estendeu o benefício para a esposa dele, que estava foragida. Os dois foram assessores de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro. Queiroz é apontado como operador financeiro do esquema das rachadinhas. Superar este momento juntos. Esse é o Plano Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat, às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Duas horas, três minutos. Sala de redação tem Gimo Álcool 70 Aerossol, Zafari Bourbon, Ruder Proteção e Segurança 48 anos, Facta é dinheiro na mão para dar uma folga nas contas, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, Grupo IASA, vamos juntos! É, e a IASA tem aí preço de nota fiscal, últimas unidades da Nissan Kicks, né? Não perca, hein? E ainda a vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Andressa Xavier.
Pedro, o general Braga Neto testou positivo para coronavírus. Ele é o ministro-chefe da Casa Civil e o sétimo a contrair Covid-19. Ele está assintomático, passa bem. Outra informação aqui de Porto Alegre, o Presídio Central tem 36 detentos contaminados também pelo novo coronavírus. A maior cadeia do estado está interditada há quase 15 dias para recebimento de novos presos. E uma notícia do futebol, uma polêmica no Campeonato Paulista, porque o Corinthians se recusou a fazer os exames de Covid antes das finais contra o Palmeiras. O clube está alegando que está concentrado desde a volta do futebol e que, por isso, não precisaria realizar os testes. O Palmeiras é contra, diz que vai testar normalmente e agora está colocado o impasse que será resolvido pela Federação Paulista de Futebol.
Bom,
isso é um absurdo, né, Andressa? Porque há que está escrito no protocolo como se procede. Se de fato não há obrigação, porque os caras não saem da concentração, vão para o jogo, voltam para o hotel, o Corinthians tem a sua razão, mas não adianta ter a razão se a razão não está escrita expressamente no regulamento e no protocolo. Se o protocolo tem que testar antes de ir para o campo, tem que testar antes de ir para
o
campo.
Qual é o problema de testar, né, Andressa? Teste demais não é problema.
Claro, inclusive sugere dar uma... Assim, sugere uma suspeita de que alguém possa estar contaminado no Corinthians.
Yeah.
Os caras não querem fazer teste porque vai sair um jogador.
Gera uma insegurança desnecessária para toda a insegurança que já se tem, né? Favor. O Palmeiras vai testar, está pedindo que o Corinthians teste, por que não testar, né?
O que mais o Palmeiras quer é que eles estejam infectados, porque aí o rendimento em campo cai. Não,
mas corre risco de infectar seus jogadores também,
que infecta,
né?
O time inteiro, aí não joga o brasileiro.
Mas o problema é o seguinte, o jogador infectado, ele não pode correr em campo. Ele não tem como correr,
acompanhar o adversário. Não, mas é uma bobagem.
Não, se ele claro está assintomático,
mas tem que fazer o teste. O teste é para fazer. Pô, claro. Tem que dar o exemplo, faz o teste, acabou, fim de papo.
Eduardo Gabardo, me conta o que deu nesse jogador que o Inter estava contratando, o Santos, o Yuri Alberto.
Bom, a situação é a seguinte, né, Pedro? Pela lei, o Inter tinha a possibilidade de acertar com ele, porque ele ainda não fez o primeiro contrato de profissional, tinha aquele contrato de 3 anos, né? Estava vencendo, venceu agora no dia 31. O Inter tinha acertado um pré-contrato com ele, 10 milhões de reais à vista, luvas e direito de imagem nesses 10 milhões de reais, e contrato de 5 anos por 200 mil por mês. Pela lei, o Santos, se igualar a proposta, fica com o jogador. O que o Santos fez? Manifestou o seu interesse de igualar a proposta. 10 milhões de reais e salários de 200 mil por mês. O Santos tem até o dia 15 de agosto para depositar 10 milhões de reais à vista para o Yuri Alberto. Esta é a situação. São 3 cenários para se resolver o problema. O primeiro é esse. O Santos depositar o dinheiro e ficar com o jogador. Segundo ponto, segundo cenário. Se o Santos não depositar o dinheiro, e o Santos está numa crise financeira terrível, o jogador, a partir do dia 15 de agosto, fica livre. E aí pode acertar, finalmente, com o Internacional. Santos diz que tem um investidor para ajudar também. E o terceiro cenário é o seguinte. Se o Yuri Alberto, é uma alternativa que pode acontecer, e já aconteceu, num caso semelhante com o zagueiro Robson Bambu, que tinha, e foi para o Atlético Paranaense, na mesma situação. Se o Yuri Alberto quiser vir para o Inter, mesmo com a proposta do Santos, ele pode vir. Mas aí, o Inter teria que se acertar com o Santos. Se não se acertar, vai para a Justiça. Foi o que aconteceu no caso do Bambu, que até já foi vendido pelo Atlético Paranaense para a França. O Santos entrou na justiça e ganhou 7 milhões de reais do Atlético Paranaense. Então são os três cenários. Ou paga e fica com o jogador, ou não paga. E ele vem para o Inter. Ou o terceiro cenário, os dois clubes podem se acertar, o que não deve acontecer, ou vai parar na justiça.
Quem é que está alcançando essa grana para o Inter aí?
Deu ser sonda. Mas é uma situação diferente porque é um empréstimo, né, Pedro? Ele não pode mais ter percentual de direitos de jogador pela nova regra da FIFA. Então é uma questão de empréstimo. Ai. E depois vai receber o dinheiro dele.
Agora, essa iniciativa do Santos, Pedro, ela mostra, pelo menos na minha opinião, né? Ela mostra que o Inter estava certo ao tentar fazer a contratação. Porque olha só, o Santos nessa pindaíba, cortando 70% do salário dos jogadores, está fazendo um movimento para não perder um jogador. Porque, obviamente, ele tem mercado para logo ali adiante repor todo o investimento e ganhar dinheiro, inclusive. Então, claro. Acho assim que esse esforço do Santos, ele indica que o risco do Inter era um risco bem calculado. E, inclusive, pegando investidor, o Inter, né? Porque sozinho o Inter não ia bancar. Essa informação estava meio não difusa lá atrás. Tinha gente que dizia que tinha investidor. A gente até trouxe aqui no Sala, tem investidor. O Inter não tinha dinheiro para dar 10 milhões no Yuri Alberto. E aí apareceu o Mecenas.
O Inter, através de uma nota oficial, né, Diogo, se manifestou dizendo que está fora do negócio e que o Santos vai cobrir a proposta e ficar com o jogador. Mas é uma nota oficial. Claro que nos bastidores o Inter espera para ver o que vai acontecer.
A nota muito oficial, bem, tudo acaba. Quem?
Ô, Gabardo, deixa eu te perguntar uma coisa.
Pergunta, Malenotti.
Esse valor que o Santos teria que depositar, ele precisa ser à vista, sim? Tem que ser, tipo,
à vista.
Nota em cima de nota ou ele pode pedalar?
Tem que ser à vista, Marianotti, porque tem que igualar a proposta do Inter. Transferência bancária. O Inter, na sua proposta, apresentou a proposta de pagamento à vista. 10 milhões entre direitos de imagem e luvas. Então o Santos tem que fazer igual. Tem que fazer o pagamento à vista até o dia 15 de agosto.
Tá. É muito improvável, né, Eduardo? O que que o Grêmio tem que fazer?
O Santos está devendo dinheiro, está devendo salário, reduziu 2/3 do salário dos caras sem comunicar. O Santos virou um bangu enorme de tensão entre direção, Maurício, e jogadores. Como é que vai fazer isso, Pedro?
É investidor, não é o Santos, investidor. O Inter é a mesma coisa, é o investidor, está bancando.
Eu conversei com um amigo que é muito, conhece bastante mercado, assim, principalmente em São Paulo, ele atua muito em São Paulo. E a desconfiança dele é de que o Santos tenha por trás também algum investidor, entendeu? Vai botar a grana...
Sim, mas esse cara vai ter que estar entre os jogadores, Léo. Eu entendo o investidor, mas como esse Yuri Alberto, ele vai ter que voltar a estar com os jogadores e trabalhar, ele com um salário de 200 conto por mês limpinho, e os caras com 2/3 de salário cortado, como faz?
E com 10 milhões na conta.
Ou os caras estão contratando ele para repassar já... E garantir essa grana, né?
O
time também, disseram, né? É que há uma aposta grande de que teria gente colocando essa grana por trás, tá, no Santos, assim como o Inter. A informação que se tem agora é de que o Sondra estaria colocando. Por quê? Porque há uma aposta muito grande de que esse jogador, em questão de meses, se valorize e esse investidor recupere e tenha ganhos numa venda para a Europa. Porque 10 milhões de reais hoje... são 2 milhões e meio de dólares.
2 milhões, né? De dólares.
É uma quantia que esse jogador ele pode ser vendido, e se ele fizer um bom começo de Brasileirão na próxima janela, ele pode ser vendido por muito mais do que isso.
Qual é a informação, Guerrinha?
Eu tenho é que não é o Sonda, é o André Cury. Mas eu não vou entrar
pode
em
ser.
Discussão, né? É o André Cury que está botando o dinheiro.
Pode o ser. O problema é só que o Santos está com um time, olha... E para alguém se destacar ali, jogando no contexto que o Santos está jogando, ele vai ter que fazer um campeonato individualmente muito acima da média.
Duda, porque... qual será o meio campo do Grêmio no Grenal, hein, Duda?
Eu acho que é Matheus, Maicon e Jean-Pierre. Eu acho que ele não muda. Mas isso aí é o meu achismo, não tem nenhuma informação. Ainda não fui atrás, posso tentar ir. Amanhã, durante o dia, assim, ou até hoje.
Não, mas é opinião.
Acho difícil que vaze alguma coisa. Mas se ele botar o Lucas... eu acho que ele tem subsídios para né, como é que chama, confirmar essa mudança, porque ele já fez isso em outrora, embora o Jean não estivesse ok, né, para jogar. Eu acho que ele não muda. Eu acho que ele vai no campo dele, e estou pensando como o Renato, propor dizendo assim, bom,
na nossa casa, nós temos que jogar concentrados e dessa vez a gente vai propor o jogo, porque nos dois últimos Grenais, uhum, o Internacional teve mais posse de bola, certo? A gente não conseguiu, a gente, eu digo o Grêmio, né? A gente não conseguiu ter
eu
a bola e foi mais
reativo. Eu não vejo ele trocando peça, reativo. Não, Duda. Eu Oi? Vejo ele dando essa geral que o Diogo falava lá no início do programa, de vem aqui falar comigo no cantinho. Ele vai dar uma geral no time e no meio-campo em especial, e muito especialmente no cara que é diferente de todos os outros, que faz coisas com a bola que pouquíssimos jogadores fazem, mas que não pode acreditar que todo o time vai jogar para que ele tenha a bola e seja
príncipe. Não, mas eu vou te dizer.
Ganso acreditou nisso e se quebrou. O Jean-Pierre não pode acreditar.
Eu tenho, assim, informações suficientes para ter certeza absoluta que o Renato vai conversar com as lideranças. E aí passa o Michael. Claro. Tá? Eu não tenho informação agora, tá? Eu tenho de que já aconteceu no histórico do Renato dentro do clube.
Michael Jeromel.
Ele vai sentar com os caras e vai perguntar assim, o que vocês Sem acham? Dúvida. Como é que a gente tem que jogar? Porque se no Mundial de Clubes contra o Real Madrid, um jogo extremamente importante, ele vai no grupo e pergunta como vocês acham que a gente tem que jogar? Vamos conversar aqui. E os caras falam assim, vamos marcar em cima. Vamos tentar marcar o Real Madrid em cima, daí tu vai dizer assim, Duda, tá bom, não deu certo. Não, é evidente, não deu certo. Acho que se jogasse com 15, não daria certo. Mas ele pergunta, ele vê, ele pede opinião, ele vai no seu auxiliar, ele vai nas lideranças, virtude, no Maicon, né? No Jeromel. Acho que vai passar por isso e pode sim ter surpresa até momentos antes do jogo, a escalação. Mas eu, Duda, perguntado agora, acho que joga Matheus, Maicon e Jean-Pierre.
Agora, é importante saber...
O fato dele procurar os jogadores, Duda, é uma forma de engajar os jogadores nessa proposta. Ó, a gente fechou um acordo aqui, vocês propuseram...
Esses dias, Léo...
Deixa eu
só te dar rapidinho essa guerra. Eu faço essas lives já faz uns 3, 4 meses, né, com ex-jogadores do Grêmio. Aliás, quarta-feira é o Sandro Goiano, 7 horas. Mas enfim... Esses dias eu entrevistei o Jael, tá? Até subi lá no canal. E o Jael me disse assim que sempre o Renato conversava com o grupo, todas as vezes, e pedia opinião dos caras. Às vezes individuais, às vezes em pequenos grupos, às vezes em grande grupo. Pedia, como é que vocês acham que a gente tem que fazer? Cara, aí levantava a mão lá, assim, assado. Cara, não é só o Jael que me falou, o Kahneman já me falou isso em entrevista, não é off, então eu posso falar. Ramiro já me falou também em entrevista, não é off, então eu posso falar, que ele procura, então é do Renato procurar. Pode ser que haja de novo essa procura e uma conversa, e aí os caras entendam, mas vão jogar assim, assado.
Vamos fazer. É importante que tu engaja. Agora, tem uma questão, Duda, que me chamou muita atenção.
Opa, tem dois falando.
Depois do Grenal,
vamos fazer um pequeno esforço. Vamos fazer um pequeno esforço de raciocínio. O Renato disse dias atrás que o time dele tem um modelo, jogar com um armador. Ponto. Ele tem dois à disposição. O Jean-Pierre e o Thiago. Uhum. Então não será aí na hora do Grenal que ele vai mudar o armador. Se ele tiver que mudar alguma coisa, é do meio para trás. Um dos volantes. Um dos volantes seria o Maicon. Ele disse isso, não sou eu que estou botando na boca dele. O meu time, o meu modelo, eu não usava armador, usei no Grenal 3 volantes porque eu não tinha armador. Agora ele tem 2. Quer dizer, ele não vai incorrer agora no erro de dizer assim, não, ele disse, tá gravado, tá em todos os lugares aí. Então o armador ele vai jogar o Grenal. Ele não vai mexer aí. Eu tô usando o que ele disse. Tá escrito, tá gravado, tá tudo. Ah, ele não tinha armador. Como é que se jogou com 3 volantes lá no Beira-Rio? Eu não tinha armador. Agora ele tem 2.
Ele não tinha, porque o Thiago Neves e o Jean-Pierre não podiam jogar. Fala,
Thiago Neves nem banco tá pegando, né?
Tem uma questão que chama atenção, que é o seguinte. Jean-Pierre faz o gol no Grenal. Aí chega uma entrevista, o Renato diz, que legal, mas o Jean-Pierre tem que se antenar mais no jogo, ele tem que ser mais participativo. Aí o Jean-Pierre comete aquele deslize no jogo contra o Ipiranga, que ele não pega o rebote. Eu já falei pra ele, é mais ou menos como o Luan, a gente tem que estar sempre cobrando. Aí ontem ele deu aquela direta, né? Foi um lance infantil. E depois disse, quando eu tirar do jogo, vocês têm que entender, porque o treinador vê algo que não vê, né? Se referindo, na minha interpretação, ao Jean-Pierre. Eu acho que ele tá carimbando muito a questão do Jean-Pierre. E talvez o Renato, que é um cara que vai preparando as coisas,
talvez já antevendo o Grenal, eu concordo com o Guerra que a ideia de jogo dele não é com três volantes, né? Ali no meio campo, recheando no meio campo. O Renato gosta de ter a bola. Mas eu não sei se depois do que ele viu do jogo do Inter, daquele volume de jogo do Inter, ele não está pensando em fechar um pouco mais, em ser um pouco mais cauteloso. E aí apostar na liberação do Maicon e do Matheus.
É uma possibilidade. Bom, vamos fazer um intervalo comercial rapidinho. Lembrando que nós temos Gimo, nós temos Zafari Bourbon, Ruder, Facta, Frigelar, Grupo IES e Vinícola Aurora como patrocinadores deste programa. Devo dizer também que o vestibular da Facate, inscrições até o dia 11, tá? Informações pelo facate.br. E ainda, se seu pai merece o novo e você também, vem para Claro. Claro, você merece o novo. Nath, especialmente especialista em frango, e vai construir ou reformar. A Manco Vavem tem soluções completas para toda a obra. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida.
Este é o som do dinheiro caindo na sua conta. Servidor público, aposentado e pensionista, essa é a sua chance de quitar as dívidas e sair do sufoco. Pule a burocracia e venha pegar o seu crédito consignado mesmo estando negativado. É dinheiro na sua mão em até 48 horas. Ligue agora para 0800 602 1818 ou então acesse facta.com.br. Dinheiro rápido e fácil é na Facta.
Atenção, refrigeristas! Conheça o programa de vantagens Impulsiona Frigelar, um programa desenvolvido para instaladores e revendedores de ar-condicionado. Ganhe até 5% de bônus em compras na Frigelar efetuando uma venda pelo Impulsiona. Quer saber como? Acesse www.impulsiona.frigelar.com.br e conheça as vantagens de ser um parceiro da Frigelar. Frigelar, seu centro completo de ar-condicionado e refrigeração.
Às vezes parece que eu nem existo, mas estivemos juntos em tantos momentos. Eu estava com você vendo a sua filha crescer, lembra? E as paisagens que admiramos naquela viagem incrível. Mas não esqueça de cuidar de mim de vez em quando, porque muitas coisas da vida você enxerga através de mim. Eu sou o vidro. Gimo limpa vidros. Perceba o mundo ainda mais bonito. Gimo, qualidade comprovada.
Ser pai é mais do que dar conselhos, é ser um exemplo. Mais do que ser próximo no dia a dia, é estar presente. Seja com um abraço, uma ligação ou uma lembrança. Ser pai é mais do que ser uma referência por ensinar o que sabe. É inspirar por fazer tudo com amor. Uma homenagem da Steel a todos os pais.
Volta, 2:20. Esse é o Sala de Redação. E, Guerrinha, o Inter está escalado para o Grenal? É aquele time de ontem? Como é que é?
É o time de ontem com o Rodinei, né? Não há motivos para mudar.
Rodinei.
Mesmo que o Lindoso possa estar à disposição, vai jogar o Musto. Está pronto, o Inter está pronto. Eu acho que o mistério agora é o Grêmio. É desvendar quem vai ser o Grêmio. E o problema do Grêmio se mudar, e vai mudar no meio campo. E para mudar no meio campo, eu não acredito que mude o armador. Pode mudar um dos volantes, e não seria o Matheus Henrique, seria o Maicon, né? Porque até ele saiu antes do jogo, diz que sente dores, todos os jogos ele está sentindo dores, talvez esteja descontado, talvez não, com certeza está descontado, porque bola o Maicon tem de sobra, joga muito.
Tem que ver se o Vitor Ferraz volta, né? Eu acho que ele só foi poupado por dores musculares, não tem lesão, né? E o Guilherme Guedes, ele vem jogando várias partidas uma atrás da outra. Não sei.
Ontem
se
foi o melhor jogo dele, Diogo. Ontem ele dá bem, duas assistências para gol, os dois deveriam ter valido, mas só um valeu, ele foi muito bem ontem.
É que eu não sei como é que está o Bruno Cortez, ele está voltando de Covid, ele nem pegou banco ainda, mas é um cara experiente, numa estratégia de se defender mais, não sei. Mas assim, não, mas talvez até Guedes além entrou, da questão do Lucas...
O Guilherme Guedes entrou no Grenal do Beira-Rio, do Grenal de Caxias, aliás, e foi muito bem. Ele não sentiu
muito
o Grenal,
bem.
Não, essa experiência
aí, eu não tiraria, Pedro. Eu não tiraria. E ele tá melhorando, inclusive. Ele tá cada vez melhor, inclusive. Tá melhorando.
Tá mais confiante, né?
Porra, ele dá um cruzamento ali que vou te dizer, né? Na cabeça do Diego. Nossa.
Não, bah. E o gol do Diego, que o Diego fez com o pé.
Sim, também. É. Não, o guri vai no fundo com muita facilidade, o que eu ainda acho que melhora, e aí quem sou eu, né, para dar uma dica para ele. Mas é pensar o jogo vindo de trás em posicionamento. Esse dia eu estava entrevistando o Roger, que diz que ele sempre pensava o de trás para frente, né? A maneira com que ele viu o jogo de costas, né? Aliás, de frente, né? O jogo na frente dele. Então ele via os colegas dele de costas, ele olhava em posicionamento. Então ele sempre pensava na saída, como sair para não deixar nenhum buraco. E naquele esquema, óbvio, o Arce era quem subia mais, né? Então ele tinha que mais que fechar por dentro. Então esse pensamento que o Guilherme pode ter, porque futuro, talento, ele realmente é um lateral promissor, assim, treinou com seleção, ele tem tudo para ser um moleque que tem um futuro legal. Aí melhorando a defesa dele, tomou ele 3-1.
Mas tá jogando de 48 em 48 horas, né? É um negócio meio desumano, né?
Ele vai poder recuperar ainda, né? Ele tem partido da volta da Copa do Nordeste e tá,
se não me engano, qualificado.
Se não me engano, tá na final do...
Vai a pênalti.
Ele tá na final também do Baiano, né?
Olha isso. Sim, ele jogou ontem a final do Campeonato Baiano, o primeiro jogo.
Não, tinha jogado semi, né?
Bahia, tinha jogado na Bahia quinta, jogou o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, e agora terça-feira, amanhã, é o jogo decisivo na final da Copa do Nordeste.
Não, mas vem de antes, ó. O Bahia jogou dia 29 contra o Confiança, semifinal. Dia 30 jogou a semifinal no dia seguinte do Campeonato Baiano. Aí no dia 1º, em 3 dias, 3 jogos, jogou contra o Ceará. Aí dia 2, Bahia e Jacuipense, que foi ontem, e amanhã Bahia e Ceará. Entre 29 de 7 e 4 do 8... O Bahia fez.
Mas olha o Ceará, jogos. Então. O Ceará também tem um acúmulo de jogos impressionante também. Eu lembro que eles jogaram 9 da manhã de uma quinta-feira um dia. Yeah. A gente entrevistou o Sobis,
né?
No vestiário do jogo. Ele nos atendeu, era 11 horas, ele. Ah, não, acabamos aqui, tô fazendo gelo, não sei o quê, tá 30 graus. 9 horas, uma quinta-feira, alguma coisa assim, pra poder dar o horário complementar, né? Completar X horas.
Foi na retomada do Campeonato Cearense, Duda. Teve jogo às 9, às 14 e às 18.
Tá ruim pra todo mundo, velho. Tá ruim pra todo mundo.
Agora, e a ideia de fazer um jogo só na final do gauchão, o regulamento prevê 2 jogos, mas já mudou tanta coisa nesse gauchão, porque só tem uma data. Se a CBF não liberar esse final de semana, só tem uma data, que é o dia 26, quando tem retoma a Copa do Brasil, na qual o Caxias não está, nem Grêmio, nem Internacional, que só entram depois. Então tem uma data prevista. Bom, se deixar jogar domingo, pode fazer os 2 jogos
esse dia 26. Eu pergunto o seguinte, né, Pedro? Onde será esse jogo único? Para ter o acerto com os dois clubes? Pois é, difícil. É, parou aí para porque...
E tem mais, tem uma questão técnica aí também, Eduardo, que é o seguinte, público, se você pensar na situação do Caxias, o Caxias pode gostar da ideia do jogo único, porque individualmente ele tem menos qualidade do que um dos gigantes que classifique, Grêmio Internacional. Num jogo só, você faz o jogo da sua vida, resolveu, botou a faixa. Se você faz em 2 jogos, o time de melhor qualidade sempre
como
vai poder
se recuperar turno.
No jogo seguinte. Então, nesse aspecto, o grande talvez não tope ficar num jogo só. Mas vale discutir, tudo vale discutir.
Mas o grande vai acumular jogos, Maurício. O grande tem que jogar Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.
Eu sei, mas é faixa no peito, né,
Pedro? Tem uma questão que é econômica também, né? O Caxias fechou contratos, Guerra, para a final, já sabendo que estava lá. Ele fechou o contrato para 2 jogos. E aí o patrocinador lá, o anunciante, pagou para 2 jogos. Yeah. E agora vai ser um jogo só. O cara diz, não, só um pouquinho, aquela cota que eu te dei, me passa metade de volta. E é o que o
presidente
Caxias disse para o Felipe Duarte hoje pela manhã, né, em Gaúcha ZH. Tem que ver como é que vai resolver isso, porque ele vai ter um prejuízo, né?
Eu ouvi ao meio-dia que o Caxias não abre mão, mesmo sem público, de fazer o jogo dentro do Centenário. Eu ouvi isso, quer dizer, então eu acho que tem uma coisa, eu acho que isso aí é um pepino para a CBF resolver. Bom, abre o Grêmio Internacional, que passar no Grenal e ficar candidato a disputar o título, não joga as 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, empurra lá para frente, são 38 rodadas.
Não precisa nem isso, Guerrinha, uma só, porque no dia 26 eles estão liberados, eles não jogam dia 26 naquela semana.
Mas no dia 26 tu corre, mas aí tem um problema, Pedro, tu pode perder jogadores na janela europeia, e no caso do Caxias, tu pode perder jogadores que daqui a pouco são contratados para jogar a segunda divisão. Entendeu? Mata logo essa bronca aí. E aí, bota lá pra frente os 2 jogos, lá no final, lá em março, fevereiro,
o próprio, lá o que vem. Dia 26, recupera um.
Sei lá, isso, exatamente. Resolve logo essa pendenga aí.
Até poderia, se fosse caso de um jogo único, né, se discutir a possibilidade de jogar no estádio de quem tem melhor campanha. Mas mesmo assim, acho que não seria justo, né? Porque tem uma mudança aí de regulamento. Acho que teria que ter um acordo entre os dois clubes. Talvez campo neutro, né? Campo neutro.
O que não dá bronca, sabe o que não dá bronca? É o Gaúcha Mais, que vem em seguida, logo depois do Sala de Criação, que vocês de forma tão brilhante levaram para os nossos ouvintes. Parabéns a todos, muito obrigado, voltamos amanhã. E agora, Alemão, por favor, Alemão, me dá as manchetes do programa que está chegando aí, comandado por ti, tendo a parceria da Kelly Matos, que é o Gaúcha Mais.
Vacina russa, não tem vacina russa?
Não? A chinesa está chegando, Diogo.
A
reportagem vai acompanhar, vai chegar a chinesa em Porto Alegre hoje para testes em profissionais da área da saúde. O Brasil não tem testes da Rússia, vamos ver se mais para frente vai ter a disponibilidade de doses, mas não tem testes da vacina russa. A chinesa chegando é um dos assuntos para a nossa reportagem acompanhar durante a tarde, vai falar sobre o início dos testes em profissionais da área da saúde no Hospital São Lucas da PUC. Nós vamos também acompanhar, Pedro, a reunião do prefeito de Porto Alegre com representantes das entidades empresariais que querem acertar um planejamento para
a
retomada da atividade econômica. Nós vamos falar sobre a nova gasolina, a gasolina que está saindo com novas especificações das refinarias. A gasolina importada também precisa vir com novas especificações, segundo a Petrobras, para aumentar a qualidade do combustível. Vamos explicar o que muda na qualidade e no preço da gasolina vendida no Brasil. E vamos conversar com uma médica, Pedro, que ela se destaca na defesa aqui no Rio Grande do Sul do tratamento precoce para o coronavírus, nos primeiros dias de sintomas dos pacientes. É uma discussão nacional que divide o meio médico, tem médicos em vários estados já prescrevendo a medicação logo no início, as prefeituras inclusive comprando medicação, e nós vamos ouvir aqui os argumentos
de uma profilaxia, inclusive, né?
É, nós vamos entender com uma médica que é especialista na área, imunologia. Ela vai explicar por que defende o tratamento precoce já nos primeiros dias, e daí entre os medicamentos do coquetel está a polêmica hidroxicloroquina. E vamos perguntar também sobre esse tratamento que algumas pessoas têm feito coquetel, preventivo.
Viu? Antigamente coquetel era salgadinho, com aquele drink
bem
da
melhor,
vodka Valesa, né?
Agora
coquetel é um bando de remédio quando tu tá empipinado com esse vírus miserável aí. Olha, o que são os dias, hein, doutor?
Não é fácil, Pedro.
O meu nome da doutora aí que tu não falou?
Valérie Kreutz. Doutora Valérie Kreutz. Vai conversar conosco.
Très bien.
Ela é médica de família e mestre em imunologia pediátrica.
Que legal, vamos ouvir atentamente. Kelly Matos, o que que vem aí? O que que segue?
Oi, Pedro Ernesto, como é que tu tá?
Olha, agora muito melhor contigo.
Ah, que alegria! Tudo bem? Tudo certo? Começando a semana, né?
O Gabardo se comportou bem no final de semana.
Sempre, ele é muito comportado, né, Pedro? Assim como todos os demais integrantes do Sala de Redação, comportamento exemplar.
Obrigado.
É verdade.
Quem mais quer agradecer?
O Malenotti está rindo, não sei o que o Malenotti está rindo.
Está rindo
porque eu... Não, preferiu nem se manifestar. Eu conheço alguns melhor, né, do que outros, porque trabalho com eles diretamente. É o caso do Davi Coimbra, é o caso do Diogo Olivier, né, que foi meu parceiro de Gaúcha Mais.
Excelência do bom desempenho.
E posso assegurar a correção e o comportamento dos integrantes do Sala de Redação,
Deus
sem
sorte,
dúvida.
A severe.
Bom, quem pega o Gabardo para perto sabe tudo, né? O
resto eu, é Pedro Ernesto. Tu sabe que aqui o comportamento
Então, o que que vem aí mesmo?
E vem aí, né, com todas Gaúcha. As notícias da tarde, Gaúcha.
Tchau, fui!